Sim, Pai, que isso possa de fato acontecer nas nossas vidas. Nós queremos não apenas entrar aos domingos ou um dia por semana na Tua presença, nós queremos viver na Tua presença, Pai. Nós queremos estar diante do Senhor a cada minuto, a cada instante das nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, atraia-nos para a Tua presença, pela ação do Teu Espírito em nosso meio. Senhor, nós temos entendido, nós precisamos e nós necessitamos, Pai, dessa intimidade, desse relacionamento contigo. Nós oramos a Ti, Pai, que isso venha a ser real, isso venha a ser prático, Pai, e que nos próximos domingos, nessas próximas semanas, o Teu Espírito Santo esteja nos despertando, o Teu Espírito esteja agindo em nosso interior, transformando as nossas vidas, Pai, colocando fome, colocando sede da Tua presença, fome e sede da Tua palavra, Senhor, que é fonte de vida para cada um de nós. Pai, nós entendemos, nós sabemos que só o Senhor, pela Tua graça, pode produzir isso em nosso interior, pode produzir isso em nossas vidas. E nós clamamos como igreja, Pai, desperta os nossos corações, Pai. Desperta os nossos corações, Pai, para estar diante do Senhor a cada instante, a cada minuto das nossas vidas. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode sentar. Uma das grandes diferenças que eu tenho percebido, e eu entendo que é a realidade de muitas pessoas, é a diferença entre entrar na presença de Deus e a diferença entre viver a presença de Deus, viver na presença de Deus. Muitas pessoas, elas simplesmente entram na presença de Deus em alguns momentos. Elas estabelecem, elas se relacionam com o seu Pai, com Deus, em alguns momentos da semana, em alguns momentos, talvez, do seu dia, mas não percebem uma diferença clara entre simplesmente estar um momento diante de Deus e viver a cada instante, a cada momento, a presença dEle. O texto, a palavra nos ensina que nós podemos entrar com confiança no Santo dos Santos. O Santo dos Santos, na palavra, representa o quê? Lugar de intimidade, lugar de comunhão com Deus. E o texto diz que nós podemos entrar com confiança pelo novo e vivo caminho que Jesus Cristo abriu. Então Jesus, ele abriu o caminho para que eu e você pudéssemos entrar direto na presença do Pai, direto a um lugar de comunhão. Mas o que acontece? Muitas pessoas, elas fazem isso esporadicamente. Elas entendem que elas podem entrar na presença de Deus, elas podem buscar a Deus. Então, em alguns momentos, e muitos, às vezes, somente no domingo, ou em algum outro dia, ou em algum outro momento da semana, ou muitas vezes quando vem a crise, muitas vezes quando vem a dificuldade, aí elas lembram que elas podem recorrer a Deus. Elas lembram que elas podem buscar a Deus. E de repente elas chegam diante de Deus, elas não sabem nem direito o que pedir, elas não sabem nem como orar, elas não sabem como interceder por aquela situação. A situação é desesperadora e estão lá na presença de Deus. É diferente de alguém que entende que você pode experimentar a presença de Deus a cada instante, a cada momento, 24 horas por dia, todos os minutos, a cada instante. A pessoa que entende, lembra quando um tempo atrás eu preguei sobre não diga amém no teu secreto, ou seja, não encerre a tua comunhão no teu coração. Não comece o dia dizendo, ó Deus, abençoa esse dia, capacita, me ajuda, me dá discernimento, amém. E você volta a entender que Deus está com você só de noite antes de dormir ou em alguma refeição, e durante toda a manhã, todo o dia, você não está sintonizado, você não está conectado com Deus. E se tornar um amigo de Deus, amigo íntimo, é a cada instante você ter esse discernimento, você ter essa consciência de que Deus está ali com você. Jesus disse, prometeu, estarei com vocês todos os dias até os tempos. Isso é o propósito de Deus para mim e para você. E viver essa presença de Deus é o segredo, na verdade, para uma vida bem-sucedida. É o segredo para uma vida plena, uma vida onde Deus pode dirigir a sua vida. A palavra nos diz, Paulo diz, andai no Espírito e de modo nenhum satisfareis os desejos da carne. Vida no Espírito só é possível quando você entende essa dimensão de estar conectado com Deus a cada instante, a cada momento. E você não separa a tua vida espiritual da tua vida natural, do teu trabalho, da tua família, dos teus negócios, você não separa isso. Você vive isso intensamente e simultaneamente. Essa é a chave. Esse é o propósito de Deus. E a mensagem de hoje, o que eu quero falar, chama-se A Essência do Reino. Durante alguns domingos atrás, durante os últimos domingos, nós temos pregado sobre nos tornarmos cidadãos do Reino de Deus. Nós temos percebido que o Reino de Deus não é apenas a igreja. A igreja faz parte do Reino de Deus, mas a igreja é o meio, é a ferramenta, é o corpo de Cristo na terra para expandir o reino. O propósito é o quê? É Reino de Deus. É que pessoas se submetam ao plano, ao propósito, à vontade perfeita de Deus sobre as suas vidas. E hoje eu quero falar o que eu chamo de a essência do reino. Quando nós temos falado, e o texto ali, na parte de cima, logo ali, fala amistados, tenho chamado amigos, o texto de João 15:15 fala disso. Jesus, momentos antes, ele já está há poucas semanas, há poucos dias da subida dele ao céu, ele sabe que o tempo dele está terminando, ele diz aos seus discípulos: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Quando Jesus abre isso, quando ele revela isso aos discípulos, ele está convidando a minha pessoa e ele está convidando a você a se aproximar dele. Ele está te convidando a desfrutar, a experimentar um relacionamento verdadeiro, gostoso com Deus através de Jesus. A essência do reino é o quê? Intimidade com Deus através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, ele, por meio dele, nós podemos estar, nós podemos entrar e permanecer na presença do Pai, na presença de Deus. A essência do reino é intimidade com Deus. Quando nós falamos de essência, nós falamos de algo que é vital, algo que é fundamental para as nossas vidas. Quando nós falamos de essência, e principalmente essência do reino, nós falamos de algo que afeta toda a sua vida. Nós falamos de algo que vai fazer diferença em tudo que você é, em tudo o que você tem. E eu entendo que isso é intimidade com Deus. Um relacionamento íntimo, nós poderíamos trocar isso com comunhão com Deus. E nós percebemos na criação, o propósito original de Deus estabelecido na criação, qual era o objetivo? Relacionamento, comunhão com o homem. Deus, ele cria o homem, ele cria todas as coisas como expressão do amor dele. E o desejo é que o homem experimente a esse Deus, experimente esse amor de Deus na sua vida e se relacione dia após dia. E quando Fernando lê o texto de João 17, 2 ou 3, ele fala: esta é a vida eterna. Jesus está falando isso, ele está orando isso. Ele diz que te conheçam, ó Deus, único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Deus criou o homem para que durante toda a vida, para que durante toda a eternidade, conheçamos a Deus. E saibamos quem ele é, saibamos do seu amor. Então, o que Deus está fazendo na sua vida e o que ele deseja fazer na sua vida vai durar toda a eternidade. É um projeto, é uma visão, é um plano de Deus que não acaba nunca. Por toda a eternidade, vamos prosseguir conhecendo cada vez mais a Deus e a glória dele. Isso começa aqui. Isso começa, isso inicia com o novo nascimento. Intimidade com Deus. Em João 3, Jesus está naquela experiência com Nicodemos. Nicodemos vem e quer saber de Jesus como nascer de novo, o que ele pode fazer para herdar o reino dos céus. E Jesus deixa de forma bem clara: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus, ele inicia quando você confessa a Jesus Cristo, quando você se rende a Ele, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você diz, Deus, eu não consigo, eu não tenho forças. E você diz, Deus, eu preciso de um Salvador, eu preciso de uma intervenção divina na minha vida. E você se rende, e o Espírito Santo vem habitar na sua vida, e você nasce de novo. Você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa. E a partir da presença de Deus na nossa vida, a partir da presença do Espírito Santo em nós, vivificando, tornando vivo o nosso interior, nós voltamos a conhecer a Deus. Antes disso, nós somos criatura de Deus. Antes de conhecer a Cristo, nós somos apenas criatura de Deus. E nós talvez até cremos em Deus. E isso é algo importante de entendermos. Muitas pessoas, ou talvez a maioria das pessoas, creem que Deus existe. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso em Tiago? Até os demônios creem e estremecem. Os demônios creem em Deus. Os demônios, eles sabem que Deus existe. A maioria das pessoas no mundo crê em Deus ou de alguma forma entende que existe um ser sobrenatural, um ser acima de tudo que nós, de toda a criação. Mas existe uma diferença entre crer e conhecer a Deus. Nós somente conhecemos a Deus através de Jesus Cristo. Quando nós apenas sabemos que Ele existe, nós temos uma certa noção, nós entendemos mais ou menos que é um ser superior, um ser supremo, e cada religião vai dar usar uma nomenclatura diferente, mas o Deus vivo e verdadeiro, o único Deus, nós somente conhecemos através de Jesus Cristo. Então não se deixe enganar quando pessoas dizem que elas creem, elas acreditam em Deus. Pergunta para as pessoas, você conhece a Jesus Cristo? Você tem uma experiência genuína de transformação do teu interior na pessoa de Jesus Cristo? É ali que inicia a intimidade. É ali que inicia o relacionamento com Deus. Ela inicia no novo nascimento, ela cresce pela convivência. O relacionamento, a intimidade com Deus, ela cresce pela convivência com Deus. Quando você se apaixona, e eu diria o novo nascimento é mais ou menos assim, quando você se apaixona por alguém. E você está apaixonado e o que acontece? Né? Nos dias de hoje, o cara mal acorda, ela mal acorda, já estão mandando mensagem, ah, eu te amo, como eu gostaria de estar com você, como é que você dormiu. E passam horas ali conversando e mandando mensagem o tempo todo. E o novo nascimento é parecido. Quando a gente conhece verdadeiramente a Cristo, há uma paixão em nosso coração. Algo tremendo, algo maravilhoso acontece em nosso interior. Eu lembro aos 9 anos, entreguei minha vida para Cristo, eu cheguei em casa, mãe, eu me converti, eu estava alegre, eu estava apaixonado porque algo tinha acontecido em meu interior, algo tinha mudado. E o novo nascimento, ele gera essa paixão. E você inicia um relacionamento porque você está apaixonado. E aquela sensação gostosa, né? Aquele momento maravilhoso. Mas o que acontece a partir disso? Você começa a conviver juntos, você começa a ouvir a pessoa, você começa a se relacionar, perguntar do que gosta, vai no cinema, sai para comer juntos, pensam, planejam, começa o quê? Uma convivência. Passam por crises, passam por dificuldades, né? Quando nós comentamos, nós falamos que quando nós estamos apaixonados, é como se nós estivéssemos dentro de uma nuvem. A gente não enxerga muito bem as coisas, a gente não tem um discernimento muito claro. E eu sempre digo, quando você está apaixonado, pergunta para quem está fora da nuvem para te ajudar a tomar decisões. Cuidado, porque você está emocionalmente tão nas nuvens que você não enxerga muito bem. E é exatamente isso. E o que acontece? Nós precisamos de pessoas que nos orientam. Pode ir, vai por esse caminho, pessoas que nos ajudam a tomar decisões nesse momento. Mas quando a nuvem baixa, né, a poeira baixa, você olha para o teu namorado, namorada, nem era tão bonito assim, né? Nem é tão perfeito, nem é tão maravilhoso. Você começa a enxergar problemas, você começa a passar por algumas crises, mas o que acontece? Você experimenta coisas juntos e vocês crescem. A intimidade, ela aumenta. O relacionamento aumenta com o teu namorado, com o teu noivo, com o teu cônjuge. Passam dias e mais dias e você começa a viver juntos. Você começa a experimentar coisas juntos com o teu cônjuge, com alguém que você ama, com alguém que você gosta. E a intimidade com Deus, ela cresce pela convivência. Ela cresce no dia após dia, onde você abre o teu coração para Deus, onde você diz, Deus, eu estou com raiva, onde você diz, Deus, eu não estou gostando do que está acontecendo, e você se relaciona com Ele. Deus, como é que eu ajo nessa situação? O que eu faço com essa pessoa? O que eu digo para aquela outra pessoa? E a convivência, Deus traz respostas, Deus enche o teu coração, e aí você aumenta na tua intimidade. E aí o texto de Romanos 8, 28 e 29, onde fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados de acordo com o seu propósito, foram chamados, predestinados para serem feitos conforme a imagem do Filho. Fica mais fácil entender quando você percebe que nessa convivência Deus está transformando a sua vida. Nessa convivência Deus está permitindo que você passe por situações às vezes difíceis, às vezes complicadas, mas para quê? Para que você cresça, para que você o experimente, para que você conheça a Deus na sua vida. E vem momentos de euforia, de alegria, onde Deus responde, onde Deus faz milagres, onde teu trabalho prospera, onde você alcança vitórias. E vem momentos onde parece que nada acontece. Vem momentos onde Deus parece estar distante, onde Deus parece estar longe. E você passa por um vale, você passa por algumas dificuldades, mas também ali Deus está. Deus é um Deus dos montes e dos vales. Ele está com você na vitória, na alegria, na prosperidade, e Ele está com você nas crises, nas dificuldades, nos conflitos. Ele está sempre com você. E em todas as coisas Ele está agindo, transformando a sua vida. A intimidade com Deus, ela cresce pela convivência. Em terceiro lugar, ela aperfeiçoa na eternidade. Aquilo que o Fernando leu, o texto de João 17, 2, 3, durante toda a eternidade, nós vamos conhecer a Deus. Nós vamos experimentá-lo. Nós não conseguimos imaginar o quão maravilhoso será isso. O quão prazeroso será isso. Estar para sempre com corpos glorificados, transformados, na presença de Deus, na presença do Pai. Esse é o propósito, Deus tem nos chamado a esse relacionamento. E eu entendo que quando nós experimentamos, quando nós desfrutamos dessa intimidade com Deus, as coisas à nossa volta começam a mudar. Eu chamo isso de efeito radioativo da intimidade com Deus. Uma bomba atômica, ela transmite toda a radiação e pessoas são afetadas e talvez destruídas em uma distância muito grande ao redor dessa bomba atômica. E a intimidade com Deus, eu entendo que ela tem um efeito semelhante e parecido. Tudo à nossa volta começa a ser influenciado, começa a ser impactado por esse efeito da intimidade com Deus. E um deles, um dos aspectos que eu entendo, pode colocar lá, é vida plena em potencial. Não há como experimentar uma vida cheia do Espírito, uma vida na presença de Deus, onde Deus intervém, onde Deus age, onde Deus responde, onde você recebe toda a sabedoria, todo o discernimento necessário, se não houver intimidade com Deus. Quando existe a intimidade com Deus, quando você entende e começa a buscar a Deus dia após dia, constantemente, existe uma vida plena em potencial. Vida plena em potencial. Você pode experimentar muita coisa na presença de Deus. Deus pode encher a sua vida, Ele pode te dar direção, sabedoria, a graça, a cura necessária. Nós entendemos que para você experimentar uma vida plena em Deus, para você experimentar tudo aquilo que Cristo conquistou na sua vida, nós precisamos de cura. Nós precisamos de cura da nossa alma. Nós precisamos perdoar os que nos machucam, os que nos ferem. Nós precisamos ser curados de traumas, de abusos, de roubos, de traições, de todo o nosso passado que nos aflige, que interfere na nossa vida hoje. Maus relacionamentos, más experiências com pessoas, nós precisamos ser curados disso. Jesus já conquistou isso por mim e por você, mas você precisa buscar isso na presença de Deus, na intimidade com Deus. Nós precisamos de mudança de mentalidade. A palavra nos ensina que nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar em relação a todos os assuntos, praticamente. Para quê? Para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E se não houver intimidade, não há mudança de mentalidade. Nós continuamos a entender as coisas do mesmo jeito. E você olha a Bíblia e você começa a experimentar que a vida na igreja é uma religiosidade. Você vem domingo após domingo, sai do culto e você percebe, mas nada está mudando. Nada está acontecendo na minha vida. Eu entro e saio, desculpa, do mesmo jeito ou até talvez pior. Alguma coisa está errado. Se não há um crescimento nas nossas vidas, se eu não me deleito na palavra de Deus e estou aprendendo dia após dia coisas novas, daqui a pouco, meu relacionamento com Deus é pura religiosidade. Isso não leva a lugar nenhum. Se você viver debaixo de uma religiosidade, você vai chegar nos 40, 50, 60 anos, você vai dizer, olha, o cristianismo não serve mais para a minha vida. Você vai dizer, a igreja não mexe mais comigo. Por quê? Religiosidade. Não há um relacionamento íntimo. Então nós precisamos de mudança de mentalidade. Um outro aspecto que eu vejo é a diferença entre visão de reino e visão de igreja. Quando existe uma intimidade com Deus, nós percebemos que o fim das coisas não é a igreja em si. É o que Deus quer fazer através da igreja. E muitas pessoas, elas fazem uma separação na sua vida. Elas separam igreja, e igreja, na verdade, elas se referem a esse templo, elas se referem ao culto, elas se referem aos ministérios aqui da igreja, e elas separam igreja do seu trabalho, da sua família. O que acontece no meu trabalho é trabalho, o que acontece na igreja é igreja. Então eu vivo uma dicotomia, eu vivo fazendo uma separação dessas coisas. E a pessoa no seu trabalho, dentro da sua casa, ela não se importa nem um pouco com a palavra de Deus, ela não se importa com o reino de Deus no seu trabalho, ela diz, não, aqui é lugar de ganhar dinheiro, aqui é lugar de conseguir o sustento, e lá na igreja eu vou tentar me envolver se eu tiver um pouco de tempo. Não é assim. E muitas pessoas pensam assim. Elas pensam que o reino de Deus é igreja, que acontece só na igreja, que acontece só participando em um pequeno grupo ou em um ministério. E não é assim. A igreja é um meio para a expansão do reino de Deus. E se nós pensarmos o que de fato é igreja? Igreja sou eu e você. Se não tiver ninguém aqui no pátio dessa igreja, isso aqui não é igreja. Se todos nós estivermos para fora da cerca, do pátio aqui, aqui dentro não é igreja. Essas paredes aqui não são igreja. Igreja sou eu e é você. Igreja somos nós. E para muitas pessoas, igreja é só quando estão aqui. E não é assim. Não é assim. Essa mentalidade precisa mudar. Nós somos a extensão do corpo de Cristo, nós somos igreja na nossa casa, nós somos igreja no nosso trabalho, nós somos igreja caminhando na rua, eu sou igreja ali onde eu estiver, por onde eu andar. E o meu propósito como igreja é reino de Deus, é expandir o reino de Deus. Então não faça essa separação, não faça essa diferença. Tem um outro quadro, uma outra imagem que eu coloco e entendo na questão da diferença entre visão de reino e prioridades. Mateus 6,33 diz, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quem fez o The Way já percebeu, já recebe no final da lição uma visão um pouco diferente a respeito de prioridades. Nós somos acostumados a ter aquela visão de prioridades. Deus em primeiro lugar, aí cônjuge, filhos, trabalho e igreja. Só que essa é uma visão, eu diria assim, limitada. Ela expressa uma verdade, mas ela não é completa. Ela não expressa o que de fato precisa acontecer. E quando nós estabelecemos a prioridade Deus, eu entendo que isso significa intimidade com Deus. Isso significa comunhão com Deus. Em Mateus 6,9, no início da oração do Pai Nosso, quando os discípulos pedem a Jesus, ensina-nos a orar, qual é a primeira palavra que Jesus utiliza? Pai. Jesus está ensinando seus discípulos a orar. Ele começa dizendo, Pai. Jesus está mostrando com isso que, em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer outro pedido, precisa ter um relacionamento com o Pai, com Deus Pai. Não adianta orar o restante da oração do Pai Nosso se antes disso não houver um relacionamento com o Pai. E eu entendo que isso significa intimidade com Deus, comunhão com Deus, e essa é a essência do reino de Deus. A partir disso, tudo é afetado, tudo é mudado. Próximo aspecto, reino de Deus no casamento. No versículo 10, Jesus fala, venha o teu reino. Então, em todos os lugares, em todas as dimensões, em todas as esferas da nossa vida, o foco principal é reino de Deus. E se eu entendo que a comunhão com Deus é a essência do reino de Deus, a partir disso eu vou buscar o reino de Deus em primeiro lugar aonde? No meu casamento. Reino de Deus no casamento. O propósito não é que eu e a minha esposa sejamos felizes. Isso vem como consequência. Não é o propósito das nossas vidas sermos bem-sucedidos, sermos famosos, sermos ricos. Não é o propósito. O propósito de Deus no casamento é reino de Deus. Princípios e valores sendo estabelecidos no nosso casamento. A palavra de Deus sendo ministrada aos nossos corações. Nós, no casamento, vivendo o que Deus estabeleceu para o casamento no seu reino. Depois, como consequência disso, vem o reino de Deus na vida dos filhos. O que, que eu quero, o que, que eu preciso para os meus filhos? É reino de Deus. Eu vou ensiná-los a o quê? A ter um relacionamento com Deus. Eu vou ensinar os meus filhos a quê? A conhecerem a Deus. Filho, você tem que ir para a igreja porque é ali que você tem que estar. Não, não é ali que ele tem que estar. Ele precisa conhecer a Deus. E como consequência disso, ele vai vir ao culto. Como consequência da sua intimidade, do seu relacionamento com Deus, ele vai vir aqui, ele vai estar aqui, ele vai buscar a comunhão, ele vai estar envolvido, ele vai procurar isso. Por quê? Porque ele entende e busca o reino de Deus. Vai chegar um momento na vida dos nossos filhos onde eles vão estar com amigos e os amigos vão estar em festas, vão estar em qualquer outro lugar. E o filho vai dizer, não, eu não posso estar lá porque a minha religião não permite, eu tenho que estar na igreja. É claro que ele pode estar lá, mas ele precisa saber que ele está lá como embaixador do reino. Ele precisa estar lá com que propósito? Para influenciar, para fazer a diferença na vida dos amigos. O meu filho, o teu filho, eles podem estar num bar com os amigos dele, ele pode dizer, não, obrigado, eu não vou, vou tomar minha coca, mas eu vou ficar aqui com vocês. E eles vão perceber, mas o que, que acontece com essa pessoa? E ele está lá, ele está presente, mas ele entende o reino de Deus. Ele entende que ele está lá para fazer diferença, para influenciar aquelas vidas. E ele entende que na igreja, quando os irmãos estão reunidos, é um lugar de fortalecimento, é um lugar onde ele vai ser capacitado para expandir o reino. Mas o foco, a obrigação não é aqui. A obrigação, o propósito é reino de Deus. Então, na vida dos meus filhos, eu busco o reino de Deus. Eu vou ensiná-los os princípios e valores do reino. Depois disso, reino de Deus através do trabalho. O teu trabalho não é simplesmente para o teu sustento. No teu trabalho, no meu trabalho, o foco é reino de Deus. E através do trabalho, eu vou buscar sabedoria, graça de Deus para expandir o reino. Isso precisa, essa mentalidade, ela precisa mudar. Jesus, quando ele diz busque em primeiro lugar o reino de Deus, ele não está dizendo só para pastores, ele não está dizendo só para líderes, ele está dizendo a todos os que o seguirem. A todos os que tiverem um relacionamento, o foco é reino de Deus. E no teu trabalho, comece a orar, comece a buscar sabedoria, comece a buscar a graça de Deus para que através do teu trabalho, Deus possa agir, Deus possa transformar vidas, Deus possa fazer coisas poderosas acontecerem. O Marcos entendeu isso. Ele entendeu e Deus está capacitando, ele vai continuar capacitando para que no trabalho o reino de Deus possa ser estabelecido ali. Que o patrão dele, pessoas à sua volta, possam conhecer a Deus através da vida dele. Isso muda a nossa maneira de pensar. Reino de Deus através do trabalho. Reino de Deus através da igreja, principalmente ministério. Se você tem um trabalho, você está praticamente todo o teu tempo no trabalho, você é um profissional, você tem exigências quase todo o tempo da semana, você não vai ter muito tempo para trabalhar num ministério específico da igreja. Você não vai ter essas condições. Você vai o quê? Focalizar no trabalho. Você vai cumprir as suas responsabilidades no trabalho, mas com a consciência de que ali, através do teu trabalho, é reino de Deus. Se você tiver tempo, se Deus te der um chamado específico, se Deus falar ao teu coração para se envolver no ministério da igreja, você vem, vai trabalhar, vem ministrar, vem servir no ministério, mas com que propósito? Reino de Deus, através do ministério. Então, o reino de Deus ele está sempre em nosso em primeiro lugar. E por último, reino de Deus nos demais relacionamentos. Familiares, toda a tua família grande, tios, tias, avós, amigos, colegas, pessoas que você encontra em qualquer lugar desse planeta, numa viagem, que você está no mesmo hotel. Reino de Deus na vida dessas pessoas. Reino de Deus nesses relacionamentos. E eu entendo que a diferença está na essência, na intimidade com Deus. Se ali você crescer, se ali você experimentar um Deus verdadeiro, genuíno, todo o restante vai ser afetado diretamente. Todo o demais, todos os teus relacionamentos, por onde você andar, vai ter uma diferença, vai fazer uma diferença grande. Você vai viver no Espírito, e o Espírito Santo vai te dirigir. A Bíblia fala que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ou seja, Deus habitando na sua vida, te dando sabedoria do alto para todas as coisas. Essa é a diferença da intimidade com Deus. Pode passar? Relacionamentos de intimidade. Existem dimensões, existem esferas de relacionamentos na face da Terra. Nós nos relacionamos com os nossos pais, eu digo aqui pais e filhos, mães e filhos e filhas. Nós temos relacionamentos de marido e esposa e relacionamentos de amigos. Eu entendo que essas dimensões de relacionamento, elas nos ajudam a entender, elas nos ajudam a compreender na prática, osso com osso, carne com carne, o que é intimidade. E cada um desses relacionamentos, ele nos revela alguns aspectos da intimidade com Deus. Um relacionamento de pai para filho, de mãe para filha, é um relacionamento diferente de marido e esposa. Um relacionamento entre dois amigos, duas amigas, é diferente de um relacionamento de marido e esposa, pais e filhos. E todos eles revelam algumas facetas da intimidade com Deus, do que é possível experimentar em Deus. Eu não quero me deter a eles, mas a questão pais e filhos, uma coisa eu tenho entendido, pai, mãe, filhos e filhas. Quando esse relacionamento não é curado, é difícil ter intimidade com Deus. Pensa no teu pai, pensa na tua mãe. Pensa no teu relacionamento com eles, pensa na tua história com eles. Pensa como é o teu relacionamento hoje com teu pai. Se você tem sérias dificuldades em teu coração, você vai ter sérias dificuldades no teu relacionamento, na tua intimidade com Deus. Se você nunca conseguiu perdoar o teu pai e a tua mãe por algumas coisas que eles fizeram, você vai ter dificuldades de ter um relacionamento íntimo com o pai. Eu não estou dizendo que o teu relacionamento com teu pai e tua mãe tem que ser perfeito. Eu não estou dizendo que tem que ser uma maravilha. Não estou dizendo isso. Mas o teu relacionamento com teu pai e tua mãe precisa estar curado aqui. Precisa estar curado no teu coração. Não importa o que fizeram a você, não importa o que o teu pai e a tua mãe disse a você ou fez com você, talvez te magoou, talvez abusou de você sexualmente, isso é cada vez mais claro, acontece de uma maneira cada vez maior em nosso meio, não importa o que aconteceu, no teu coração você precisa buscar a cura. E a cura vem quando você consegue perdoar, quando você simplesmente diz: querido Deus, eu libero, eu perdoo o meu pai, eu perdoo a minha mãe, por isso, por aquilo. Eu perdoo eles, eu perdoo, eu não vou mais usar isso como justificativa, eu não vou mais usar isso contra eles no tribunal, eu não vou mais usar isso para ofendê-los, para machucá-los. Eles estão perdoados aqui no meu coração. Acontece a cura quando você consegue abençoar os teus pais. Você consegue, apesar dos pesares, você consegue dizer: Deus, eu abençoo a vida do meu pai e da minha mãe. Encha ele com o teu Espírito, transforma ele, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder na vida dele. Quando você consegue abençoar o teu pai dessa forma, a cura acontece no teu coração. Quando você consegue amar o seu pai, você experimenta a cura no seu coração. E muitas pessoas dizem, mas ele não merece, ele não é digno de ser amado, ela não é digna de ser amado. Não entendeu o amor. O amor de Cristo, ele é incondicional e ele nos capacita a amar ao nosso próximo. Por que é que Jesus disse, amem os seus inimigos? Da onde que nós vamos tirar forças para isso? Da onde que eu vou ter forças para amar o meu inimigo? A minha vontade é de arrebentar, é de bater, é de fazer com que a pessoa sofra as consequências do que fez. Essa é a minha vontade. É o que a nossa natureza gostaria de fazer. Mas Cristo, pelo amor dele, quando nós entendemos o que ele fez por mim e por você, eu sou capaz de amar os meus inimigos. Eu sou capaz de amar quem me machucou, quem me feriu. Pensa sobre isso. Avalia, examina o teu coração se há cura com relação aos teus pais. Se você de fato pode dizer, eu amo meu pai, apesar dos pesares, o que ele falou, o que ele fez, eu consigo amá-lo, eu consigo abençoá-lo, eu consigo conviver com ele, apesar de algumas coisas eu não concordar, apesar de ele ter algumas ideias que não batem no meu coração, que não testificam, apesar disso eu consigo conviver com ele, apesar disso eu consigo estar com ele, apesar disso eu consigo amá-lo e abençoá-lo. Isso é fundamental. Um dos aspectos para experimentar essa intimidade com Deus é a cura no teu relacionamento, na tua história com os teus pais. Desenvolva a intimidade. Quem fez o The Way, essa é uma das matérias, eu não vou usar os tópicos do The Way, mas nós precisamos desenvolver essa intimidade. Algumas coisas precisam acontecer na nossa vida. O primeiro deles, pode projetar, experimente o poder do perdão. Agora, não somente relacionado aos pais, mas em todas as questões, em todas as áreas, se eu não experimentar na minha vida o que é de fato o perdão, não há intimidade. Não há intimidade. Pense, você tem uma briga com seu pai, com a sua mãe, você tem uma briga com seu cônjuge, você tem uma briga com seu amigo, você consegue se relacionar intimamente com ele? Você consegue dizer, ai meu amor, como é que você está? Né? Lá atrás, alguns minutos atrás, quebrou o pau, deu briga, palavrão, e agora você está, ai que legal que você está aqui, começa a falar dos teus sonhos, dos teus planos. Tem que ser muito cara de pau, muito hipócrita para poder fazer isso, para poder viver uma aparência. Não existe intimidade se não há perdão, se não há transparência que ocorre através do perdão. Um outro aspecto para desenvolver a intimidade, derrame a tua alma diante do Senhor. Ana, a mãe de Samuel, o sacerdote Eli, ele pensou que ela estava bêbada. Ele pensou que ela estava ali chapada, tinha tomado todas. Agora ela estava ali no altar, provavelmente se arrependendo daquela bebedeira, provavelmente se arrependendo daquela vida, e ela estava ali, e o sacerdote viu ela e disse, ela está bêbada. Você tomou vinho demais. Levanta, mulher, o que está acontecendo? Mas Ana, ela levanta e ela diz, eu não estou embriagada. Eu não bebi vinho, mas eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Ana estava vivendo um tempo de aflição, ela não podia ter filhos. Isso significava que toda a sociedade apontava o dedo para ela, toda a sociedade olhava para ela, ela é estéril, ela não pode ter filhos, ela não tem a bênção de Deus sobre a vida dela. Isso afligia o coração dela e ela derramava a alma diante do Senhor. Eu e você precisamos aprender a derramar a alma diante do Senhor. Nós, menonitas de descendência alemã, nós precisamos de uma graça especial para que isso aconteça. Porque nós temos a tendência de sermos bastante racionais. Deus, né, eu estou aqui para falar dos meus problemas, das minhas dificuldades. Vê se me ajuda aqui, que eu não sei mais o que fazer. E levanta e vai embora. Nós não aprendemos a derramar a nossa alma diante do Senhor. Nós não aprendemos a chorar diante de Deus. Chorar diante de Deus é bom. Cura as nossas vidas, cura o nosso interior. Então chore diante de Deus. Apresente as tuas aflições diante dele. Diga: Deus, eu não aguento mais, eu não consigo mais. Faça algum milagre, intervenha, me ajuda. Precisamos derramar a nossa alma. Deus, eu estou com raiva. Deus, eu estou com ódio no meu coração, mas me ajuda a processar essa ira em meu interior. Me ajuda a processar isso para que vire em bênção, para que transforme isso no meu coração. Somente derramando a alma diante do Senhor. Terceiro lugar, alinhe o teu coração com o coração de Deus. Salmo 37:4 diz: deleita-te, deleite-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Qual é a chave desse texto? Deleite-se no Senhor. Quando eu me delicio em Deus, quando eu me delicio na palavra de Deus, quando eu procuro de todo o meu coração a vontade, os desejos de Deus para a minha vida, quando eu me experimento isso, sabe o que acontece? O coração de Deus, imagina, o coração de Deus está aqui e o teu está aqui, com os teus sonhos, os teus projetos, as tuas vontades. Quando você começa a se deleitar no Senhor, o teu coração, ele se alinha com o coração de Deus. Ele se coloca debaixo do coração de Deus. E os teus desejos, os teus sonhos, passam a ser os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus passam a ser os meus sonhos, os meus desejos. Por isso ele diz: e ele satisfará os desejos do seu coração, porque estarão alinhados com o coração de Deus. Alinhe o teu coração com Deus. Abra mão daquilo que você quer fazer por você mesmo e diga: Deus, a tua vontade, o teu propósito. Próximo, permaneça na presença de Deus. Nós vamos falar um pouco mais no próximo domingo, nós vamos entrar em alguns aspectos também, mas leia, eu te incentivo a ler João capítulo 15 para o próximo domingo. João capítulo 15 fala da videira e dos ramos, e uma palavra que aparece constantemente, com frequência, é permanecer. Tem a ver com aquilo que eu falei no início. Pessoas apenas entram na presença de Deus em alguns momentos, depois saem e vivem a sua vidinha. E Jesus nos chama a permanecer na presença dele. Permanecer conectado à videira verdadeira que é Jesus Cristo. Leia João 15. Permita que Deus já fale com você durante a semana. Pode passar. Toda a minha vida é afetada pela minha intimidade com Deus. Quanto mais íntimo, quanto mais você conhecer a Deus, mais Deus vai agir na sua vida. Mais toda a sua vida será afetada, será ministrada por você, por Ele na sua vida. O que eu posso fazer é o último aspecto. Filipenses 2:13 diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dEle. A intimidade com Deus, sabe como ela começa? Com um desejo no nosso coração. E é o próprio Deus que coloca esse desejo no teu coração e no meu coração. Ele efetua em nós o querer. E quando eu experimento, quando eu sinto esse desejo, eu preciso me posicionar. Eu preciso dizer: Deus, eu tenho esse desejo, ok, eu quero estabelecer hábitos na minha vida. Deus, eu vou buscar-te todos os dias, eu vou estabelecer um horário, um momento onde eu quero buscar-te, onde eu vou orar, onde eu quero que esse desejo cresça, aumente cada vez mais. Eu vou estabelecer um momento onde o Senhor pode falar ao meu coração, onde o Senhor pode estabelecer o teu plano, o teu propósito na minha vida. E quando você decide, então, buscar a Deus, Ele te dá graça para que esse desejo se realize. Ele te dá a graça para a realização desse propósito. Nós sabemos que se eu digo hoje: Deus, essa semana eu vou fazer assim, assim, assado, horário assim, assim, assado, eu sei, eu vou dizer por minha experiência própria, eu sei que eu vou falhar. Eu sei que eu não vou conseguir ser perfeito, minucioso em todos os horários, em todos os momentos. Mas por mais que eu falhe, por mais que eu tenha dificuldades na questão da disciplina, Deus, Ele continua derramando da graça dEle. E quando nós pisamos em falso, Ele nos perdoa, Ele nos levanta e nos atrai para a presença dEle. Decisões e disciplina. A disciplina é algo que nós talvez não estamos acostumados a ter, mas a disciplina, ela faz uma grande diferença nas nossas vidas. Estabeleça alguns critérios no teu coração. Saia daqui hoje com algumas ideias. Deus, eu quero intimidade contigo. Eu vou ler a tua palavra todos os dias. Eu vou ouvir uma mensagem todos os dias. Eu vou buscar-te, eu vou ler. Eu vou fazer alguma coisa para te conhecer melhor, para que o Senhor tenha liberdade na minha vida. Amém? O DVD deu certo? Não tem legenda? Pode colocar. Tem uma música que fala bastante dessa questão de nós vivermos a presença de Deus. Uma música, ela está em espanhol, a legenda não está funcionando, mas não é tão difícil de entender. Presta atenção, coloque o teu coração diante de Deus, permita que o Espírito Santo fale com você.
No sé dónde comienzas tú, no sé dónde termino yo. Mi entorno se llenó de ti y mi interior. Y mi manera de pensar y mi manera de sentir cambiaron al crecer tu amor dentro de mí. Cambiaría, quiero estar así, muriendo cada día para verte en mí. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezcas y todos los días ser un reflejo de tu amor. Con el sonido de mi voz, el viaje emprenderé. Mis pies me llevarán a donde quieras ir. Y todo lo que soy, Señor, mis planes y mi corazón, hoy giran a tu alrededor, rendido estoy. Y nada cambiaría, quiero estar así, muriendo cada día para verte en mí. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezcas y todos los días ser un reflejo de tu amor.
Vou te abaixar um pouco. Feche os teus olhos, vamos nos colocar em pé. Essa música fala de ser um reflexo do amor de Deus. Para sermos um reflexo, precisamos estar inundados, cheios do amor. A música fala de que as coisas à nossa volta sejam preenchidas pela presença de Deus. Sejam cheias da presença de Deus. Pode aumentar um pouco e deixar. Isso é algo especial que Deus, Ele espera, que Deus deseja de mim e de você. Ele te conhece muito bem. Ele sabe quem você é, o que você pensa, o que você gosta, as experiências. Ele sabe tudo isso. E Ele vai agir com calma, Ele vai agir de uma forma, de maneira que você entenda. O Espírito Santo, Ele age dessa forma nas nossas vidas, de acordo com a nossa necessidade. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque nós podemos nos aproximar de Ti com confiança, Obrigado porque nós podemos buscar-te a cada novo dia, a cada nova manhã. Obrigado, Deus, porque o Senhor está de braços abertos para nos receber a cada instante, a cada momento. Obrigado, Pai, porque o Senhor abriu um novo e vivo caminho para estarmos diante de Ti a todo instante, a todo momento. Obrigado, Deus, pela expressão do Teu amor na obra de Jesus Cristo lá na cruz. Esse amor, Ele nos alcança. Esse amor um dia nos tocou em nosso coração e nós decidimos, Pai, nós optamos por seguir ao Senhor. Nós optamos, Pai, por sermos seguidores Teus. E agora, Pai, o Senhor nos chama, o Senhor nos convoca para intimidade contigo, para um relacionamento frutífero, um relacionamento duradouro, um relacionamento contínuo na Tua presença, Deus. Eu Te louvo, Pai, eu oro para que sobre cada um que está aqui, o Teu Espírito possa agir de uma forma especial, de uma forma específica, Pai, em nome de Jesus, que essa igreja local, Pai, possa ser atraída para uma experiência íntima de relacionamento contigo. Obrigado, Pai, pela chave da oração que o Senhor nos deu. Obrigado porque podemos orar e buscar a Tua face a cada instante, a cada momento. Pai, que isso possa crescer em nossas vidas, isso possa crescer em nosso interior. Ó Deus Todo-Poderoso, opera, Pai, opera de uma forma especial, de uma forma específica. Querido Jesus, nós queremos aceitar o convite de sermos amigos Teus, de desfrutarmos de intimidade contigo. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, que o Senhor desperte os nossos corações, Pai, para a intimidade, que o Senhor nos desperte, Pai, essa semana para orarmos, para intercedermos, que o Senhor nos dirija pelo Teu Espírito, Pai, para sermos genuínos, para sermos verdadeiros e para buscarmos o Teu reino e a Tua justiça, por onde nós andarmos, por onde nós passarmos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana, desfrute da intimidade com Ele. Busque isso a cada instante, a cada momento, e Ele vai afetar toda a sua vida. Amém?